Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Boas. Boas pra vocês. Boas pra mim. Boas pra... Ih, broas. Boas pra toda a gente. Cá estamos nós para mais um episódio de Está na Nossa Hora. Acabei de vir do meu jogo. Acabei, não, já estou aqui há algum tempo. Tenho estado a pensar e não consegui abrir o jogo e ir ver o jogo, porque queria vir aqui pensar um bocado. Estava aqui antes de começar a gravar, estava a olhar um bocado para a frente. Estou aqui no estúdio, aqui na garagem, às escuras, para terem um bocado de contexto. Como sabem, eu gosto de vir aqui pensar às escuras, de vez em quando. Epá, e nós hoje acabámos de ter a melhor, no jogo, acabámos de ter a melhor primeira parte da época, que ainda vai cedo. Portanto, fizemos uma primeira parte em que fomos para o intervalo a ganhar por 30 pontos e acabámos o jogo a ganhar por 4. Portanto, a segunda parte foi uma... Pá, foi duro. Foi duro. E não é nada que eu não tivesse... Pá, por acaso não estava à espera. Por acaso não estava à espera. Estava aqui a pensar agora e não estava à espera. Não estava à espera. A equipa contrária fez exatamente aquilo que a equipa do jogo passado fez, que foi dar-me o tiro. E aqui o vosso rapaz está a passar um mau bocado. Eu posso dizer que já lancei para aí uns 15 triplos e ainda não meti uma para a caixa. Portanto, está 0 em 15, 0 em mais, se calhar. E isto aqui é preocupante. É preocupante, sim. Estou um bocado, pá, estou chateado. Não apetece falar com ninguém, não apetece... Não apetece nada. Porque estou a cabeça aqui. Estou a cabeça no mau espaço. E isto acontece sempre. Isto acontece pura e simplesmente porque eu não tenho estado a ter volume de tiro. Ou seja, nos treinos eu não tenho tido muito tempo para lançar. E depois não tenho horas extras. O que é uma coisa que eu tinha estado a pensar e não se tinha... Imaginem, nas últimas épocas, eu tinha vindo a jogar pouco tempo. Então esta é a primeira vez que eu me estou a sentir um bocado disposto a ter de lançar de 3. Eu sempre soube que, pá, que é uma lacuna no meu jogo. Mas... Como agora tenho estado a jogar mais tempo, está à flor da pele. Está tipo... Está... Vejam. Vejam que ele não sabe lançar. E isto, tal como eu estava a dizer, é preocupante. É preocupante porque... O meu jogo não pode passar... Pá, não pode passar só por... Pá, únicas armas que eu tenho. As únicas armas que eu tenho, que é ali o tiro de meia distância, as passadas que eu marco, e depois aquilo que é mais... Porque, imagina, eles assim que me negam os 3 pontos, assim que me negam e fecham-se lá dentro, isto eu estou a falar em termos basquetebolísticos, pá, quem não percebe, peço imensa desculpa, mas eu tenho que vir aqui pensar nisto aqui para mim e tentar entender. Mas, basicamente, como eu não tenho o tiro exterior, eles acabam por se fechar todos lá embaixo do cesto, para prevenirem a minha penetração. E pela segunda vez, nesta época, fizeram isto. E isto resultou num não conseguir pôr a equipa a jogar. E levou-nos a... Pronto, eles encurtaram bastante a distância. Chegámos a estar a ganhar apenas por 2. Tivemos o jogo todo a ganhar, não tivemos uma única parte do jogo a perder. Mas a única coisa que nos salvou foi a boa primeira parte que nós fizemos. E pronto, eu nunca estive tão exposto a esta fragilidade minha. Sinto-me nu. Sinto-me nu lá dentro. Tipo, eu sei que não tenho, tipo, não tenho volume de tiro e eles estão-me a dar esta coisa. Aquela questão que eu tinha falado na semana passada era tipo, toma aí, olha, lança, devido que marques. E é isto que se está a passar. Eles estão-me a dar o tiro e eu não estou a conseguir meter. E por muito que eu... Não é por muito, pá. É aquela sensação de que eu não consigo... É uma sensação estranha. É uma sensação muito estranha. Porque aqui é que se vê que as horas de treino e quando tu tens o... quando tens a preparação, as coisas saem de uma maneira diferente. Eu não estou à espera... Eu não estou à espera de... Eu entro no jogo e não estou à espera de as meter. E eu bem tento no aquecimento, tipo, para ver se cai, não sei o quê, mas o meu corpo está estranho. O meu corpo está estranho. Não é que eu não estou com medo de as lançar. Eu hoje lancei 5 vezes, de 3 pontos. E não marquei nenhuma. E não... Pá, não é que elas não estivessem perto, mas é que não entra. Não entra, e é muito frustrante saber onde é que está o problema. É como saber onde é que está o problema de algo. Pá, eu sei que este é aqui que eu tenho que intervir, ou seja, treinar mais, e não poder fazer nada em relação a isso. E até lá, as equipas vão continuar a fazer a mesma coisa, e eu sinto que Estávamos no balneário depois do jogo a pensar sobre o que é que correu mal na segunda parte. E eu sinto que está a cair sobre mim. Não que estejam a dizer que, ok, a culpa é do Martim e pronto. Mas eu sinto que está a cair sobre mim, porque se eu as conseguisse meter, a equipa, as outras equipas naturalmente iam abrir mais o jogo, ou seja, eu ia espaçar mais o campo. Eles iam ter mais, iam estar mais preocupados com o meu tiro, não me iam dar tanta borla. E pronto, é uma realidade. Tipo, o que eu estou a dizer aqui não é uma cena daquelas que eu não posso dizer porque depois as equipas vão fazer. Epá, é uma realidade. Quem vê o jogo e quem percebe de basquete sabe que esta é uma fraqueza minha, e por consequência acaba por ser uma fraqueza da equipa, porque eu faço parte da equipa. Portanto, é muito chato, tipo, não a estar a meter, mas é como dizem, tipo, pá, estão-me a dar, eu vou ter que lançar algumas. O próprio treinador veio ter comigo hoje no início do jogo e disse, pá, se eles fizerem isto, lança as tuas, se tiverem a dar muito borla, lança as tuas, e eu mando os outros irem ao ressalto e está tudo bem. Só que é muito, dói sentir que, tipo, dói sentir que não estou a conseguir ajudar neste parâmetro, nesta parte do jogo eu não estou a conseguir ajudar. E está claro. Está muito claro para as outras equipas onde é que elas podem, é fecharem-se lá para dentro e pronto, é ver se... Pá, é um jogo um bocado feio, mas é assim que pronto, que eu vejo que ao menos nos vão conseguir bater. Até para já nós temos tido este jogo. Pá, eu não diria que foi sorte, porque nós no início do jogo, para já a sorte cria-se. Esse é o ponto número 1. Sorte cria-se, e nós na primeira parte de facto tivemos muito bem. Na segunda parte é que eles fecharam-se todos lá para dentro e foi um caos, não fizemos nada. E como é que isto se combate? É defender mais, ok? Temos que defender mais, porque no ataque não estava a cair para ninguém, não foi só para mim. Mas de facto a minha posição é uma posição que tem que criar o jogo, e eles fechando-se todos lá dentro abrem muito o tiro exterior, e mais ninguém estava a conseguir meter também. E isto é uma Pá, é uma cena que é... Pá, que é uma merda. É uma merda saber que... Saber onde é que está o problema e não conseguir fazer nada em relação a isso. Porque 100 horas de treino, eu não vou conseguir melhorar o meu tiro. 100 horas extras. Sem treinar mais, sem trabalhar mais. É como se... É isto relaciona-se e é igual para todas as áreas em que... É como estudar para um teste. Se não estudaste, não vais ter boa nota. E pronto. Foi este o outcome do jogo. Nós ganhámos, acabámos por ganhar por 4. Mas saí de lá como se tivéssemos perdido o jogo, pá. Saí de lá como se tivéssemos perdido o jogo. Não foi nada bonito. Não foi nada fixe. É isso mesmo. Em relação ao jogo é isto. Não vale a pena estar aqui a mastigar muito mais. Porque já se... Pronto, já se sabe. Eu ainda não consegui ver o jogo porque... E eu ando com este problema. Tipo, eu não consegui ver o... Já o jogo passado eu queria pôr assim por trás das costas. Lá fui ver. Este aqui também tem que ir ver. Porque há coisas que são... Que eu tenho que ver como é que eu vou atacar neste... Como é que eu vou atacar esta situação uma vez... Pá, um gajo quando não tem cão tem que caçar com gato, não é? Como dizem. Quem não tem cão caça com gato. Como gato. Ou com gato. Quem não tem cão... Não sei. Mas é, pá. É chato. É muito chato. Entretanto, pá... No trabalho as coisas estão a ficar mais interessantes, não posso mentir. Atribuíram-me uma tarefa de fazer um... Não é fazer, mas eu faço parte de um website já, de alguma coisa a ver com websites, portanto já não estou... Ainda estou, mas já não é só... social media e fazer os posts de social media. Por acaso tenho um agora interessante que vou ter que fazer para o Halloween da ABL, da AB Lisboa, da Associação de Basquetebol de Lisboa. Vou ter que fazer esse com a ajuda do senior designer lá da equipa, de um dos. E pá, está interessante, ok? Está interessante. Mas as semanas estão a ser... Pá, estão a ser... Estão, eu estou a sentir... Uma cena que eu estou a sentir agora que estou a falar convosco é que está a ficar algo... Algo monótono. Está a ficar monótono. Tipo, a semana passa, é a mesma coisa, não há nada de novo. E isto é uma cena... É uma preocupação minha em relação a esta questão de 9 às 5. É que se tornasse assim. Ou de 9 às 6, ou... Pronto, como quiserem. Mas é... Era um problema que eu tinha, que sabia que ia acontecer. Não estava à espera que viesse assim tão rápido. Mas também, a partir do momento em que tu entras num trabalho destes, já sabes mais ou menos o que é que te espera. E sabendo o que é que te espera, já sabias que se ia tornar monótono. Que ia ser... Levantaste... Por exemplo, a minha semana já acabou. Acabou agora, vai começar outra vez amanhã. E eu já sei, tipo, já sei o outcome da semana. Tipo, não vai haver nada de novo. A situação da pós-graduação não vai acontecer. Porque esta semana eu tive uma... Falei com os meus pais e... Pá, eu acho que foi... Já nem me lembro. A semana está tão monótona que eu já nem sei se foi esta semana, se foi na semana passada. Mas a minha mãe perguntou-me... Ou foi? Ya. Foi na semana passada. Foi na semana passada que eu até vim aqui dizer como é que, o que é que a minha mãe disse. E foi aquela situação de eu é que sei, o dinheiro é meu, é que sei em que invisto, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas sim, está tudo igual. Está tudo igual, portanto eu não vou ter tempo para treinar, como vocês já repararam. Pelo que eu acabei de dizer, e não vou fazer pós-graduação, portanto vou estar só no trabalho. Depois, quando tenho tempo, pá, aproveito para... Nem tenho tempo, mas pronto. Aproveito para, para desenhar um bocado. Tento rimar um bocado, mas não está, não tá a mesma coisa, porque não tenho bem tempo e não estou bem inspirado, porque tenho outras coisas na cabeça, nomeadamente esta situação do basquete. E é uma questão que eu gostava de abordar aqui. Há uma questão que eu gostava de abordar aqui, que é... Eu hoje recebi uma mensagem de um amigo meu e ele disse-me uma coisa que eu achei muito interessante. No, interessante, entre aspas. Tipo, achei muito... Pá, achei engraçado o facto de eu próprio me estar a perceber do que é que estava a acontecer. E ele disse-me assim... Então, puto, andas desaparecido, o Zé bazou, pronto, agora disse o nome, mas pronto, um amigo meu bazou, e tu também bazaste, foste na mala dele. Pá, e eu estou a sentir isto, eu estou a sentir que não estou, pá, não estou com mais ninguém, não estou com mais ninguém, eu não faço nada esta, durante a semana, sem ser trabalhar. E depois não tenho tempo para mais nada, porque eu chego a casa às 6 e eu saio às 6:30 do trabalho e depois vou para casa, apanho os transportes, não sei o quê, chego a casa e já não tenho tempo para mais nada. Se eu conseguir fechar os olhos um bocado, é uma sorte, porque depois de chegar a casa eu como qualquer coisa e saio para o treino. Depois de sair do treino, chego a casa, são 11 e tal, tenho que dormir, porque se não durmo, na semana, no dia a seguir, estou no trabalho a tentar estar acordado. E pronto, está-se a tornar muito repetitivo e eu sei que vai ser assim durante muito tempo. Durante muito tempo. O estágio é de um ano, malta. O estágio é de um ano. E isto aqui preocupa-me porque eu... Pá! Eu sei que esta não é a minha... Não é o meu call. Não é a minha calling, não é isto que eu tenho para fazer. Eu sinto que tenho mais tinha de ter tempo para fazer mais coisas e meti-me nesta rotina. E às vezes ter uma rotina pode ser bom e pode ser mau, depende do tipo de... Porque tipo, tens uma rotina que é monótona, que é tipo, ok, agora vou-me levantar... Ok, agora já sei o que é que vou fazer, já sei que vou para o trabalho, já sei o que é que eu vou fazer no trabalho. Tipo, são coisas que eu sinto que neste ponto da minha vida, ou seja, este tornar-me adulto, está-me a custar. Está-me a custar bastante. Tipo, de chegar à vida adulta, tipo, de pronto, olha, toma, este vai ser o teu trabalho agora. Tipo, esta é a tua vida. E está-me a custar bastante. Não posso mentir, está a ser uma realidade um bocado diferente da que eu estava à espera para a minha vida mesmo. Para a minha vida, tipo, achava que ia ser diferente. Mas isto veio tudo... Isto veio tudo por uma má gestão minha de perceber... Ligaram-me, peço desculpa. Mas estava a dizer que isto veio tudo por uma má gestão minha de quando era mais novo ser mais... Para dizer mesmo o que é que eu queria fazer com a minha vida. E eu acho que isto é uma cena que é muito importante, tipo, passar para a malta mais nova... Que não sabe o que é que quer fazer, que tu não vais ter as oportunidades todas para... Não vais ter várias oportunidades de falhar. Às tantas vais acabar por ir para um caminho que não é o que tu queres, mas se tu não bateres o pé e dizes, pá, eu quero isto, a uma idade, pá, nova, e andares para aí, tipo, pá, não sei o que é que eu quero, vou fazendo as cenas, pá, depois acabas, olha, acabas como eu. Eu sinto que é difícil para mim agora olhar para trás no tempo e perceber as oportunidades todas que eu tive de facto fazer aquilo que eu queria. E eu chego hoje e eu próprio ainda não sei bem o que é que eu quero fazer. É difícil. É muito difícil explicar o que é que eu quero mesmo fazer com a minha vida. O que eu quero mesmo fazer com a minha vida. Porque eu sempre soube só uma cena. E essa cena, que é o basquete, para quem não está a par, mas essa cena, tipo, nunca foi bem... Pá, eu acho que nunca tive a vontade, nunca tive a abertura para dizer isso em casa. E isso aí, como eu nunca disse mesmo neste puto, porque eu pensava que era, pá, era, tipo, as coisas estavam a correr bem. Tudo no basquete estava a correr bem, estava tudo a correr bem, estava tudo tranquilo. E eu nunca, pá, nunca consegui dizer em casa, pá, que é isto que eu quero. Mas isso aí já são águas passadas. Já são águas passadas que eu agora não posso estar aqui a queimar-me e a dizer, pá, olha, devia ter feito assim, devia ter feito assado, porque, pá, isso não adianta em muito. Não adianta em quase nada. Mas é, de facto, uma cena que a mim come todos os dias. Eu sei que não adianta, mas, pá, come. Tipo, está aqui no meu ouvido a dizer, pá, devias ter feito assim, devias ter feito assado nesta altura, devias ter ido para aqui, devias ter feito aquilo, devias ter feito assim. E é, pá, é duro. E isto é bacana de pensar, porque eu sei que mais tarde, lá mais para a frente, quando eu vier para aqui ouvir e tiver a repetir os episódios todos e for ouvindo, coisa que eu ainda não fiz, pá, ouvi uma vez o primeiro episódio e o backgrounding também. E já mudou muita coisa desde então. Já mudou muita coisa desde então que eu não tinha bem noção do que era. Eu sinto que hoje estou mais a dizer coisas que não estão. Estou a dizer mais coisas que não fazem sentido e não estou a ir a lado nenhum porque eu próprio estou assim. Sinto que estou um bocado. E é vindo aqui que eu me apercebo disto. É que a minha vida parece que... Pá, parece que já terminou. Tipo, é isto. Vai ser isto. Vai ser isto e, tipo... isso a mim custa-me um bocado a perceber que... Custa-me um bocado. Sinceramente, custa-me um bocado. Sentir que o rumo da minha vida, pá, está a ser este. E eu já sei, pá, já vieram pessoas falar comigo e já me disseram que o sonho do basquete, pá, é uma coisa que, pá, é um bocado inalcançável já. Mas eu continuo, pá, na minha cabeça, e até chegaram a dizer até que pode ser, que cá em Portugal, pá, é uma loucura. Mas e eu disse mesmo, pá, essa loucura é que me faz, tipo, é que me dá o gás. Essa loucura de sentir que... De sentir que é difícil. Porque eu vou para o trabalho e eu não tenho a mesma garra, pá. Não tenho a mesma vontade. Não tenho a mesma vontade que eu teria de me levantar às 6 para ir treinar ao Atlético. Tipo, isso aí existe em mim. Só que é uma questão de... Eu chego a casa às 11h30 da noite. Tipo, às 11h30 da noite eu chego a casa e ainda tenho que ir comer. E depois disso é que vou dormir. Se eu me levantar às 6 para ir treinar, nem sei se o pavilhão está aberto a essa hora, mas pronto, imaginemos que está. Para eu me levantar às 6 e ir treinar, tipo, lá está, é uma está-me a faltar a palavra, mas seria muito difícil continuar com ter essa vida. De me levantar às 6 para ir treinar para ter as horas extra, é que dormir é, pá, está bem importante para mim. Está bem importante para mim. Eu ontem fui-me deitar tipo às 8 ou às 9, porque já não ia fazer nada. Fui-me deitar às 9, hoje levantei-me às 11, saí, fui para o jogo, não sei o quê, tive um bocado de, pá, fui dormir agora outra vez, depois do jogo. Voltei, estou aqui, tipo, e o dia não se passou nada. foi o jogo e não se passou mais nada. Estamos aqui nesta situação. Nesta situação. Não diria que são situações, as situações precárias em que eu estava a falar da semana passada, porque obviamente já não estou nesse minha cabeça já não está aí, porque já me apercebi que, pá, que vai ser isto. Mas é difícil. É um bocado complicado. É complicado, pá. Eu não estava à espera, não estava à espera. E só para terem noção, tipo, e eu não queria, tipo, não queria vir com esta conversa de que está a ficar tudo monótono, mas é uma realidade. Tipo, eu vou estar assim durante um ano, pelo menos. Tipo, até próximo setembro eu vou estar assim. Porque eu não tenho planos para sair deste trabalho onde estou agora. É complicado. É, sem dúvida, muito complicado este... onde me encontro agora. E o que é que será que podia vir melhorar esta situação? Eu honestamente não vejo nada. Porque eu acho que é uma questão de mais uma vez eu perceber que de facto aquilo que eu gostava mesmo de fazer eu não posso fazer. Estão a perceber? Tipo, ponham-se no meu lugar. Tentem pôr-se no meu lugar. É como se tivessem um trabalho. É como se tivessem uma cena que vocês gostavam mesmo de... Pá, quero fazer. Quero experimentar. E ver se dá. E levar essa vida para a frente. E, tipo, fazer isso. Mas estás num país em que não te permite fazer isso. Já nem digo que sejam os meus pais. Tipo... Eu é que lá está, isto é mesmo mindfuck. Porque imaginem que eu tinha nascido noutro país qualquer, em que o basquete já era mais, tipo, já era mais o desporto do país. Tipo, não é como cá é o futebol, tipo, como cá é o futebol, o basquete é o futebol nesse país. E depois vais para aquelas questões de crise existencial, do que é que estás a fazer aqui, e eu não queria ir para aí. Não me apetece ir para esse lado agora, tipo, não estou com essa, não estou com pachorra para ir para aí, mas é muito fácil eu levar-me para esse lado, pá. É muito fácil e eu estou com, pá, estou quase, estou assim, ei, ei, será que vou, será que não vou? Pá, já. Muita dor, pá, muita dor. Tipo, agora não há nada. Não há nada que me fizesse, tal como eu estava a pensar há bocado, tipo, o que é que viria a fazer com que eu arrebentasse um bocado. Podia estar o basquete a correr nas mil maravilhas. Atenção, eu não estou a dizer que eu estou, pá, que estou a jogar muito a mal e está a correr tudo bué da mal. Tipo, há positividade, ainda há coisas positivas que eu posso retirar daquilo que eu estou a fazer em campo. Mas... há esta parte aqui que vocês sabem que é um grande problema para mim, mas está à vista a única coisa que eu poderia fazer. E esta é a situação. Esta é a situação complicada em que eu estou. Porque eu tenho, por um lado, como é que eu vou explicar isto para ser muito sucinto? Por um lado, eu quero que o basquete, tipo, comece a dar frutos, mas eu estou preso nesta sensação, nesta situação em que ele não vai dar enquanto eu não puser as horas extras. Tipo, é impossível. É impossível que tu, quando não trabalhas, quando não estudas, quando não te esforças para melhorar, tu melhorares. Tipo, isso não acontece assim. As coisas têm que haver trabalho por trás. E eu sinto que esse trabalho não, pá, não é, está-me a ser negado, de certa forma. Está-me a ser negado. E agora vocês perguntam, então mas queres fazer o quê? Queres fazer o quê em relação a essa situação? Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é desistir completamente do basquete que é uma coisa que eu já vinha a falar aqui, que é tipo, pá, não, eu não vejo como é que a minha vida pode ser sem o basquete, mas eu também, por outro lado, não quero que isso aconteça. Mas depois é aquela sensação, dá aquele ar de que eu estou aqui a queixar-me, a queixar-me, a queixar-me, quando, tipo, que é verdade, mas dá aquela vibe de que estou a sentir essa vibe. De que se eu desistir do basquete por completo, tipo, nunca mais jogar, vai ficar tudo bem. Que agora tens problemas com uma cena e em vez de ir atrás do problema e tentares fazer com que isso resolva, pá, desiste só e basa só. Isto aqui pode ser contraditório por causa da cena do mestrado, mas lá está. Tipo, há coisas que valem a pena ir à luta. Nem sempre tem que ir à luta para tudo e atrás de tudo e atrás de. Atrás de tudo, todas as coisas. E eu sinto que, pá. Nesta situação em que eu estou, eu não vejo como é que isto pode vir a melhorar, sendo muito honesto. Não vejo como é que isto pode vir a melhorar. Tipo, não vai ser por milagre que agora vou meter todos os lançamentos de 3 que eu fizer. Não vou conseguir. Tipo, eu estou no jogo, eu já estou concentrado. Se falha é porque falhei. Tipo, não é. Tá mais, deixa-te concentrar mais, meu. Tipo, não. As coisas saem porque saem, tipo, eu lanço porque lanço, não é tipo, tenho de concentrar mais no lançamento para meter melhor lá para dentro. Não, não é assim. E esta fase que eu estou a passar é uma fase que está, eu olhando para aqui, ao contrário de muitas das fases que eu já passei noutras situações da minha vida, especialmente naquelas em que eu, por exemplo, quando tinha problemas a apresentar, eu sabia o que é que tinha de fazer. Tenho que treinar melhor em casa e lá as apresentações começaram a correr melhor. Mas aí eu tinha tempo para treinar as apresentações em casa. Agora, em relação ao basquete, tipo, eu acho que está tipo, tá num stand-by. Tipo, há coisas que eu não posso melhorar. Em que eu não posso melhorar porque não tenho tempo para as fazer. E eu não queria que este episódio fosse só basquete, mas pá, infelizmente, malta, é uma grande parte da minha pá, é uma grande cena. Está-me a faltar todas as palavras que possam vir para aqui, mas pronto. Pá, faz parte de mim. É intrínseco. Intrínseco na minha vida, na minha pessoa, na minha personalidade, e é muito chato, sem dúvida. Já pensei em voltar ao psicólogo, já me passou pela cabeça para falar sobre outras coisas. Que nem sei bem o que é que eu ia falar lá. De outras coisas, quando eu digo outras coisas, nem sei a que é que eu me ia referir, porque pá, estou em stand-by na vida. Estou aqui em stand-by, à espera à espera de sei lá o quê, pá. Isto que eu venho aqui fazer, de vir aqui falar, às vezes eu sinto que. Pá, é muita porreira, é fixe vir aqui e depois voltar cá e estás noutro headspace. Mas há vezes em que eu saio daqui, especialmente agora, tipo, quando eu meto as coisas tudo preto no branco e escrevo aqui num papel, entre aspas, e estou a escrever e estou a dizer as coisas por alto, pá, às vezes tu ficas mesmo tipo, mano, será que às vezes mais vale não criar estes. Mas é que não mais vale, não, eu ia dizer, não mais vale não criar estes problemas e pensar nos problemas, mas o que é que eu vou fazer também? Vou viver assim nesta vida, tipo, só sem, tipo, sem criar, sei lá, não é? Estão a perceber o que eu quero dizer? Tipo, sem criar, sem tentar contrariar esses problemas. É, sem dúvida, muito interessante. Porque eu podia viver só, tipo, pá, não vinha gravar. Eu hoje, quando estava a pensar, estava ali no jantar, estava ali a jantar e estava a pensar, será que hoje ir gravar é boa ideia? Tipo, eu sei que eu tenho este compromisso, mas é tipo, pensas assim, será que ir gravar é boa ideia? Porque tipo, eu estava-me a sentir bué da mal. Eu nem tive fome para comer tudo o que estava no prato, lá me forcei a comer, porque fui para o jogo em jejum. Mas também já estou habituado. Mas eu estava a sentir que vi gravar hoje, tipo, ia ser chato. Porque eu, de certa forma, vou durante a semana e já vou pensando no que é que se está a passar e vou analisando as situações que vou tendo durante a semana para depois vir aqui falar. E quando vem, mas não as verbalizo, tipo, eu vou vivendo só durante a semana, vou aproveitando, vou analisando algumas cenas que eu tenho para analisar e depois venho aqui falar. Mas a verdade é que hoje eu estava mesmo a sentir que o episódio que vinha aqui dizer hoje ia-me sentir mal por ter tanta clareza naquilo que eu estou a sentir agora. É uma coisa que eu nunca tinha sentido, que é estar tudo tão, tipo, estar tudo tão claro. Está tudo tão claro na minha cabeça do que é que eu teria de fazer para arrebitar, para, tipo, para vir aqui mais bem disposto, para não estar sempre a queixar de tudo e nada, tipo. Estão a ver? Não estar só constantemente aqui, tipo. E uma coisa que eu sei que é verdade, é que no próximo episódio, a menos que haja um, pá, por milagre, eu meta 5 em 5, e depois é aquela questão, tipo, eu meto esses 5 em 5, e é o quê? Que agora já não tens que ir treinar triplos? Que agora vais ser os jogos todos assim? Não, não é. É óbvio que não é. Portanto, estou a sentir aquilo que eu não queria sentir nunca, que é esta certeza, é ter certeza das coisas. Tipo, eu gosto de viver nas coisas quando são incertas e, de certa forma, tipo, dão-te mais prazer de tu... Pá, tu estás a viver, tipo, não é certo que isto vai acontecer. Que isso vai acontecer, ou que não é certo o que estás a sentir agora não é certo. Tipo, vai melhorar, vai ficar melhor. Mas eu não vejo mesmo, neste momento, neste preciso momento que eu estou aqui a falar convosco, no presente, hoje em dia, pá, não vejo mesmo, tipo, como é que isto vai sair daqui. Isto é assustador. É assustador, de certa forma. Não tenho prazer nenhum em estar a dizer isto, mas é assustador pensar que não vejo outra saída agora. Não estou a ver outra porta a abrir. Não estou mesmo, tipo. E isto a culpa é de quem? Sabe-se lá. A culpa se calhar é minha. Se calhar é dos cestos. Se calhar é da malta no trabalho. Se calhar é dos meus pais. Se calhar é da minha avó. Não se sabe quem é que é a culpa. Estamos constantemente. Pá, nós vivemos nesta cena. Estamos constantemente a tentar procurar aquilo que. Pelo menos eu vivo assim, mas estamos constantemente a procurar aquilo que nós de facto fomos feitos para fazer. E eu gostava de trazer alguém aqui para ter mais ou menos noção. Eu gostava de trazer muita malta aqui, mas é muito difícil agora, por causa do tempo e por causa da. Tipo, não tenho tempo para gravar com outra pessoa, porque não tenho tempo para estar com mais ninguém. E há muitas perguntas que eu teria para fazer que são próprias inquietações minhas. Tipo, tu estás a fazer aquilo que tu gostas mesmo. Eu tenho estado a ouvir o podcast do Bruno Nogueira e ele toca muito neste tópico, que é ele faz aquilo que ele gosta mesmo. Portanto, o Bruno Nogueira é um humorista, é um comediante, por assim pode-se dizer assim, E ele, pá, ele gera as próprias horas, ele gera o trabalho dele, ele diz que tem uma sorte enorme mesmo naquilo que faz e na maneira como vive. E ele falou bastante também das outras pessoas que fazem este tipo de trabalho das 9 às 5. E pá, eu senti-me ali, senti que ele estava-me a descrever neste momento. E isso a mim deixou-me algo desconfortável. Deixou-me desconfortável saber que pronto, eu já faço parte dos 90% das pessoas que se levantam de manhã para ir fazer um trabalho que se calhar não gostam, que se calhar estão lá tipo cansadas e têm que meter comida na mesa para os filhos comerem e para alimentar a família toda e para eles próprios se alimentarem e terem uma vida só para depois tipo, terem mais dois dias de. Para depois terem dois dias. Pronto, de descanso. Que esses dois dias que passam super rápido. É algo que me deixa um bocado confuso. É algo que me deixa um bocado confuso. Esta vida que eu pá, que estou a levar agora. E sentir que vai ser assim. Não é algo que eu quisesse. Não é algo que eu quisesse sentir. Não é algo que eu quisesse sentir de todo. De todo. E acho que não, neste momento não há mesmo nada. Tipo, até o. Olha, o basquete podia estar a correr. Eu podia meter tudo. Podia estar a meter tudo. Mas aí é a questão. Porque eu posso meter tudo. Pode estar a entrar tudo. E mesmo assim eu ia sentir que falta-me. Falta-me tempo. Mas por outro lado, eu diria, imaginando que eu tivesse a meter tudo, eu acho que ia estar mais próximo de sentir que o basquete ainda tem mais para. Ainda havia ali uma certa chama. Tipo, eu ainda estou um bocado de pé atrás com a sensação de que o basquete é só, tipo, lazer. Tipo, para mim ainda há um grande compromisso de jogar e de servir à equipa como se eu fosse um profissional. E é isso que eu não estou a conseguir estar em conformidade com esse. Pá, não estou a conseguir estar a. Não, pá, não consigo. Não consigo, tipo, sentir que posso. Pá, vou faltar ao treino. Agora vou faltar ao treino. Não me apetece. Não vou. Tenho trabalho. Estava a trabalhar, não posso ir. Tipo, isso a mim ainda me faz muita confusão na minha cabeça. Tipo, se eu estou aqui, eu estou a 100% e está tudo. Está tudo sobre rodas. E enquanto assim for. Eu acho que vou passar muito tempo muito insatisfeito. Porque lá está. Eu não tenho a capacidade, nem tenho. Não tenho a capacidade. Ter tenho, mas não tenho a possibilidade. É esta a palavra. Não tenho a possibilidade de pronto, agora quero ir fazer isto. Ou não tenho a possibilidade de querer ir treinar e poder ir treinar. Tudo porque estou a. Porque já estou a trabalhar. E pronto, isso é um bocado desconcertante. Eu sinto que podia ficar aqui a falar a noite inteira. Só a mastigar este tópico. Porque é mesmo. Pá, é interessante. É interessante. Acho que já estamos aos 45. Será que estico? Que sinto que já não estou a dizer bem nada, mas hoje está-me a parecer que hoje este é daqueles episódios, pelo menos de uma hora, em que eu estou só aqui a divagar um bocado naquilo que é. Pronto, que é a vida. E pode ser, vai, vamos para uma hora. fica um bocado mais pesado o fecheiro, mas hoje sinto que estou a precisar de mais tempo, e isto é um dos benefícios de estar a autopsicologar-me. Autopsicologar-me é que não pago e as horas são extra, pá. Horas extras. Ao menos aqui posso meter horas extras. Foda-se. Ao menos aqui posso meter horas extras. Mas. E acabo quando me apetecer. Mas hoje. Já para não falar de que lances livres. Malta, até nos lances livres está a correr mal. E eu não quero estar aqui tipo todo lamechas e coitadinho do Martim. Mas até nos lances livres eu estou a maiar. Tipo, coisas dadas. E isto é, lances livres é outra coisa, que é tipo, é treino. É treino, 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 treino. É lançá-los, é estar sozinho, é para meter lá para dentro. E eu sinto que eu sei que há coisas que eu ando a fazer, que eu já faço, como já faço há tanto tempo, como era desde miúdo, e já treino tantas vezes, já treinei este move tantas vezes, já fiz este movimento tantas vezes, que sai-me natural. E mais nada saía natural neste jogo. Por isso, tu quando as coisas não estão a correr bem, tu recorres àquilo que sabes fazer. Quando estás nestas situações de performance, tu recorres àquilo que tu sabes fazer, que é para teres sucesso, pá, para teres high success rate. Para teres um high success rate, tipo, tu recorres àquilo que já sabes fazer. E eu quero sair desta zona de conforto, mas sair dessa zona de conforto significa errar mais. E eu tenho a minha liberdade para errar, graças a Deus, nesta equipa. O meu treinador faz um excelente trabalho em pôr uns limites não muito apertados para mim. Ao conta que outros têm um bocadinho mais, não têm tanta sorte nisso, eu tenho essa sorte. Mas pronto. Pá, eu acho honestamente que se não tivesse essa liberdade, eu acho que estaria muito pior. Porque significava que ia estar a passar muito mais tempo no banco. E aí estava tudo aí por água abaixo. Era como tocar de equipa e ia perceber-me que se calhar o problema não é do treinador, o problema é meu. Não é o treinador que não aposta em mim, não é isso, não é nada disso. O problema é mesmo meu e eu se calhar não fui feito para isto. Mas eu sinto que ainda há muito ainda tenho muito para dar. Eu já tinha dito isto no outro episódio, mas eu acho que ainda tenho muito para dar ao basquete, pá. Muito mesmo. Só que estou neste impasse de que... Não é impasse, é tipo... Não há nada que eu possa fazer mesmo. Sinto... É uma sensação muito... Pá, é... De certa forma é um bocado triste saber que não posso fazer nada em relação a isto. Que tenho que viver nesta certeza do que é que vai acontecer amanhã. Tipo, já sei, e às vezes tira-te a vontade de sequer acordar de manhã, porque já sabes o que é que vai acontecer o resto do dia todo. Vais chegar ao treino, vais jogar ao jogo, vais trabalhar, vais chegar ao treino, não vais lançar. Ou não vais ter as repetições necessárias para melhorares. Yeah. É muito chato. Muito chato, sem dúvida. Sem dúvida é muito, mesmo muito chato. Tirar às vezes um momento para pensares no que é que... Na tua situação, na situação da tua vida, tipo, leva-te a chegares a lugares que tu não pensavas que ias chegar nunca. Tipo, leva-te a lugares na cabeça que tu não pensas que é que vão acontecer. E eu acho que muita gente... Eu estava a falar sobre isto com uma amiga minha no outro dia, mas era tipo... Isto aqui é muito bacana de se fazer, e eu acho que toda a gente devia ter esse tempo para... Não tens que publicar, não tens que fazer nada disso. Mas eu acho que toda a gente devia ter o seu tempo para pensar na situação em onde se encontra. Porque viver nesta sensação de que tu... Ok, és um escravo da sociedade, para mim não dá. Não dá. Tipo, e vives com uma certa tranquilidade nisso. Tipo, está tudo bem. Está tudo bem, meu. Não se passa nada. Estou aqui só a viver. Muitas vezes tenho-me estado a perguntar como é que foi o trabalho no coiso. Lá no basquete, quando eu chego ao treino. Então como é que foi o trabalho? Pá, foi igual, mano. Foi tudo igual. Tranquilo. Tudo igual. E esta sensação é muito... Estou a dizer sensação muitas vezes, mas é mesmo. É muito... Pá, uma merda. Uma grande merda. E eu às vezes questiono-me... Quando eu vou no comboio, quando estou a ir no comboio, eu às vezes questiono-me se tipo, mais alguém está a sentir aquilo que eu estou a sentir. Porque eu não vejo uma única cara tipo... Ok, esta pessoa está contente de trabalhar. E é claro que as pessoas, naturalmente, quando estão na rua e estão sozinhas e vão para algum lado, não estão sorridentes e contentes e pá, não se nota. A menos que vais falar com essa pessoa e essa pessoa te transmite essas boas energias que tem. Mas sei lá, eu quando vou num comboio sinto que está toda a gente, ninguém quer ir trabalhar. Está toda a gente meio que obrigada a ir trabalhar, toda a gente tem este compromisso tem esta obrigatoriedade de ir porque tenho que fazer o meu dinheiro. E isso é muito... Epá. Não dá para explicar. Não dá para explicar. É ir trabalhar sem ter um objetivo de vida concreto. E eu, o meu objetivo de vida, eu acho que estou agora, eu acho que estou agora a chegar a esta fase de me aperceber de que o basquete é mesmo de facto não vai ser aquilo que eu vou fazer. Portanto, eu vou ter que agarrar naquilo que eu faço mesmo hoje em dia, naquilo que pode vir a ser a minha carreira profissional, pá, e atacar isso com unhas e dentes. É a única maneira. E é bom eu ter largado este episódio porque eu não estava a chegar aqui. Não estava a conseguir chegar aqui. Mas é mesmo a única maneira. É tornar-me o melhor designer que eu posso vir a ser. Tipo, saber tudo. Todas as ferramentas, todas as aplicações, plataformas, tudo que der para usar, eu tenho que saber usar ao melhor. Epá, e começar a trabalhar como eu quero. Trabalhar para mim, que é isso que é mesmo o meu goal final, é tipo, pá, levanto-me às horas que me apetece, mas tenho aqui um trabalho, tipo, ser freelancer, basicamente. E arranjar os meus próprios clientes que precisam que eu trabalhe, faça os preços para eles e que lhes dê orçamentos e não sei o quê, não sei o que mais. Eu acho que essa é a única saída que eu tenho, tipo, para começar a gostar mais de estar aqui. Porque até ao dia de hoje tem sido... Eu acho que tenho tapetado um bocado, tenho posto um tapete por cima destes problemas todos que até hoje não tinham surgido e que até esta semana não tinham surgido. Senão, por exemplo, vai tudo em bola de neve. Se eu a semana passada não tivesse falado com os meus pais, tipo, e tivesse dito que queria jogar e eles disseram que não e não sei o quê, eu não estaria onde estou agora. Se eu este jogo não tivesse falhado os triplos todos e tivesse tipo. Pronto, tivesse metido tudo. Se tivesse metido tudo, mais uma vez estaria a tapetar esta situação e a perceber que de facto o basquete ainda pode, ainda tem ali uma brecha de ainda tem ali um bocado de ar. Ainda há um bocado de ar, a bola ainda salta. Mas de facto, eu na minha cabeça eu sei que não vai dar. E chegar a esta conclusão é algo que me dói um bocado. Chegar a esta conclusão é algo que me dói um bocado. E não consigo. Pá, não consigo. Não é não consigo, é eu consigo. Eu consigo perceber. Eu consigo mesmo de facto perceber onde é que está o problema. Consigo perceber que o problema não pode ser, não pode ser resolvido. Por muito que no meu coração eu sinta que queria e que podia ser. E que podia ser prazeroso para mim eu resolver esse problema do basquete, não tenho as condições financeiras para fazer ao contrário, para fazer isso resultar. E quando algo não. Isto já estou a tentar pensar da minha cabeça mesmo. Mas eu acho que quando algo não tem solução. Quando não há solução, uma solução para aquilo que tu queres, para aquilo que tu queres fazer, eu acho que mais vale tipo, pronto, mudares de ares, mudares de problemas que podem surgir, mudares de vida, tipo, eu acho que é possível eu agora tipo, criar uma, será que é possível tu criares paixão? Será que isso é uma coisa? Será que isso é uma coisa que nasce contigo? Ou seja, não estou a dizer uma paixão por outra pessoa, mas será que é possível tu criares paixão por fazer algo? Eu acho que é. Embora seja muito difícil, porque quando tu sentes uma paixão por algo já há tanto tempo e é tão forte como um desporto que tu praticas desde miúdo. E gostas de fazer e tens feito todos os dias, tipo, consoante tu ficas mais velho, eu acho que é mais difícil. Portanto, quanto mais cedo agarrares essa outra paixão que tu pretendes ou que sentes que pode vir a ser algo que tu gostarias mesmo de fazer, acho que quanto mais cedo tu agarras isso, melhor para ti é, porque até lá tu vais estar só tipo num vai não vai. Yeah. Vais estar num vai não vai, pá, não tenho a certeza. Não tenho a certeza, portanto vou ficar aqui no meio. Não vou escolher sim ou não. Vou ficar aqui no senão. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Pá, olhem. Gostava de continuar, mas sinto que vai ser duro para alguns que estão a ouvir, porque eu hoje estou num cenário muito muito turvo. A minha visão está meio turva e eu sei que esta semana vai ser dura de, porque vou estar a semana toda a pensar mesmo. Embora eu saiba qual é que é a solução para isto. Para eu voltar a sorrir para a vida. Para tipo, haver gosto naquilo que eu faço tipo, todos os dias. Eu acho que é, para concluir um bocado, eu acho que é no trabalho para dar o máximo e ser o melhor designer possível. No basquete para encarar aquilo como... Custa-me agora dizer isto, mas encarar como um hobby. Ou seja, manter o compromisso, manter tudo, mas levar aquilo com mais tranquilidade e, tipo, não chegar a casa chateado e eu, pá, não gosto disso. Não gosto disso. Tipo, falei mal com a minha avó há bocado, falei mal com a minha irmã. Tudo porque o basquete não me correu como eu queria. Não me correu como eu queria. E eu acho que, neste caso, acho que é melhor aguentar os cavalos e começar a mentalizar-me de que o basquete não é de todo aquilo que eu pretendo. Embora seja muito difícil eu mentalizar-me disso, mas vai ter que ser um exercício que eu vou ter que fazer e perceber que é possível tu criares, para ver se é possível, tu criares paixão por outras coisas que não sabias que estavam lá. Eu acho que é possível. Acho que é possível, não é uma cena assim tão abstrata que eu estou aqui a dizer, mas eu acho que é possível tu criares essa paixão por uma coisa que não sabias que tinhas em ti. Tal como é possível tu criares paixão por uma pessoa que, pronto, que até certo ponto não existia na tua vida. Eu acho que é possível tu fazeres isso com coisas que, se calhar, custam mais. É verdade, já. Custa mais, porque depende mesmo só de ti tu criares essa tal paixão. Mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível. E como é claro que tu podes ter mais do que uma. Ou seja, a minha paixão pelo basquete nunca vai desaparecer. Mas nós podemos, tipo, regular aquilo que eu dou a essa paixão. Ou seja, diminuir um bocado o esforço que eu meto. Aliás, o esforço pós-treino, o esforço pós-jogo de pensar. É isto que eu me refiro, ao pensar. Reduzir um bocado os pensamentos que eu meto sobre um jogo de basquete, por exemplo. Sobre um jogo que correu mal. Ou seja, não pensar tanto. Não pensar tanto nisso a posteriori. A posteriori. Olha para ele. Tão intelectual e boa vida. Mas pronto, malta. Já passou algumas horas. E há, desde que me ligaram, fiz mais um episódio de 45 minutos. Portanto, pá, vamos ficar por aqui. Olha, saudações e props a todos os que ficaram até ao final. A todos os que ficaram até ao final. Espero que tenham aproveitado o episódio, tal como eu aproveitei. Para a semana estamos cá outra vez e, sem mais demoras, o passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.